190 em Ação, o podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão. Todos os fatos para você.
Olá, meu nome é Camila Guerreiro.
E o tema do episódio 13 do podcast 190 em Ação é o julgamento da Boate Kiss. O incêndio da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, deixou 242 mortos, além de sobreviventes que têm sequelas e traumas até hoje. O podcast 190 em Ação já fez um episódio sobre esse caso. Se você quer saber mais, não deixe de conferir o episódio 3. Nesse episódio, vamos apenas resumir o que aconteceu e focar no julgamento. O incêndio de Santa Maria aconteceu depois de um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que estava se apresentando, utilizar um artefato pirotécnico. Uma das causas do grande número de mortes foi a espuma que revestiu o lugar. Ela, em contato com o fogo, libera cianeto, que é tóxico. Além disso, a pouca quantidade de portas e janelas dificultou a saída do local. O julgamento está acontecendo apenas neste ano, 2021, em Porto Alegre, e teve início no dia 1º de dezembro. Os réus do caso já foram presos no ano da tragédia, mas ficaram na prisão por 4 meses. São eles os dois sócios da boate, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus de Santos, e o produtor Luciano Bonilha Leão. Eles são acusados por 242 homicídios e 636 tentativas de homicídio. As duas qualificadoras incluídas na denúncia e que aumentariam a pena são motivo torpe e emprego do fogo.
Casa superlotada, não havia cuidado nenhum, havia uma preocupação apenas em colocar gente, não havia saída, não havia treinamento.
Esta foi a fala da promotora de justiça Lúcia Helena Caligari para a Rede Globo. Elissandro e Mauro são acusados porque usaram as paredes de espuma inflamável na boate, mantiveram a casa noturna cheia, sabendo que não havia condição de evacuação e segurança. Ordenaram que os seguranças impedissem a saída de pessoas sem pagar o consumo na boate, e os funcionários não tinham treinamento obrigatório. Enquanto os integrantes da banda, Marcelo e Luciano, podem ser considerados responsáveis porque usaram fogos de artifício que só podiam ser usados em locais abertos. São 12 sobreviventes do incêndio que vão prestar depoimento. No primeiro dia do julgamento, foram ouvidos uma ex-funcionária da Boate Kiss, que trabalhava na cozinha na época, e uma terapeuta ocupacional que tinha 19 anos. A ex-funcionária falou que a casa noturna estava muito cheia no dia e os funcionários não tinham treinamento para agir naquele caso. Ela tem 40% do corpo queimado. Já a terapeuta ficou com queimaduras nos braços e o pé amputado. No segundo dia, depôs mais 3 vítimas e o engenheiro Miguel Ângelo Teixeira, que foi consultado na última reforma da casa noturna e foi contra a espuma do lugar. Emanuel, um dos sobreviventes, disse que caiu no chão na hora do incêndio e fez esforço para se levantar e ir para a porta. Ele também falou que não soou o alarme e não tinha iluminação no local.
Então, nós visualizamos que era uma fumaça, então era incêndio. Então nós começamos, eu, meu irmão e as gurias, a se locomover em direção à porta principal, porta de saída de emergência. Começou o tumulto. As pessoas começaram a se chocar e ainda durante esse momento estava acontecendo a iluminação e a música de fundo. As pessoas começaram a se apertar e virou um tumulto. Desse tumulto eu me desencontrei do meu irmão, ele seguiu pela direção no sentido esquerdo de quem está saindo. Ele foi com as gurias e eu fui no sentido direito. Nisso, de repente, teve um aumento significativo da presença de fumaça na camada respirável e de temperatura também. Numa situação insuportável. Nesse momento, as pessoas então entraram em estado de pânico, começaram a se atropelar, a se puxar. E eu também não conhecia a casa noturna e me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma. Não visualizei. Então eu só tinha o sentido da saída de emergência, mas eu não tinha o conhecimento da rota. Então por isso que eu puxei meu celular para iluminar o chão. Tem uma iluminação. Nesse momento, quando eu puxei meu celular, bateram em mim, meu celular caiu no chão. E eu me abaixei para pegar meu celular, bateram em mim novamente, eu caí no chão. E aí eu me lembro de memória do chão que por ali estava realmente muito fresco e muito bom. Mas mesmo assim eu fiz um esforço para levantar e eu fui indo em direção à saída de emergência. Eu não fui diretamente, eu não fui pela porta, tinha um hall de entrada, né?
Só queria que o senhor repetisse isso, porque talvez seja uma questão técnica importante. Na parte de baixo, ao resto do chão, digamos assim, a sensação era de...
Estava um frescor em relação em cima.
Era mais fácil respirar, digamos assim.
Não sei se respirar, me lembro só de estar...
Tá.
Tinha um frescor.
A temperatura mais baixa.
Isso,
então, vamos
mais baixo. Bem.
Perfeito.
Exato.
Pode seguir.
Mas, imediatamente, quando se levanta, já tinha a respiração da fumaça. Eu me lembro que eu respirava fumaça.
Este foi o depoimento de Emanuel. Emanuel também disse que só tinha uma saída de emergência e se tivessem mais, facilitaria. Outra sobrevivente que depôs, Jéssica, tinha um irmão que morreu na boate. Pediu para ficar sem máscara porque depois do ocorrido, ela disse que ficou com fobia de lugares fechados. Passou mal no meio do depoimento e foi medicada.
Eu vi acontecer, vi quando pegou a faísca, vi quando jogaram uma garrafinha d'água, vi quando pegaram os extintores, até que eu acho que não tinha como saber o que fazer, na verdade.
Este é o depoimento de Jéssica. O advogado de Elissandro o chamou e perguntou para Jéssica se ela tinha ódio do sócio da boate. Ela disse que não, mas o juiz disse que essa pergunta é desnecessária e apelativa. O engenheiro que fez a última reforma na Boate Kiss afirmou que criticou a espuma do lugar na época.
Só um leigo ignorante na área é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate.
Estas foram as palavras do engenheiro Miguel no júri. O último a depor no segundo dia foi o DJ Lucas Calduro Peranzoni, que chorou ao ver vídeo do ocorrido e também disse que a boate usava baldes de espumante com artefatos de pirotecnia nas apresentações. O juiz do caso é Orlando Facchini Neto e o julgamento conta com 6 júris, ou seja, uma mulher e 5 homens. Em todo julgamento, serão ouvidos 14 sobreviventes e 19 testemunhas. Até o momento que foi gravado este podcast, ainda faltam depor mais algumas vítimas indicadas pelo Ministério Público, pela acusação e também pela defesa de Elissandro. Depois de ouvir essas pessoas, terá réplica e tréplica entre a acusação e a defesa. O julgamento deve durar 15 dias e está usando imagens 3D de dentro da boate para ser mais fácil a narração dos fatos pelos depoentes. Esse é o último episódio que eu apresento o podcast 190 em Ação. Obrigada por ter acompanhado, ouvinte. E se você não escutou todos os episódios e ainda não conferiu os outros podcasts da Rádio Quintal, você não sabe o que você está perdendo. E assim termina o episódio de hoje. E mais uma vez, obrigada, ouvintes!
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.